Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, vamos iniciar a nossa reunião da Comissão de Agricultura e Mar, que hoje tem no primeiro ponto de ordem de trabalhos uma audição ao senhor ministro, uma em duas, primeiro do PSD e outra do Partido Comunista Português. E eu queria, antes de dar a palavra ao PSD, que vai iniciar, portanto, a sua intervenção no início desta audição, queria agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade e a prontidão com que se disponibilizaram para estar aqui na Assembleia da República e, mais concretamente, no dia 2. Muito obrigado, Sr. Ministro. E então, iria dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, para fazer a introdução do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vai ser bom. Há festa, não é? Quando se quiser, há festa. Sr. Ministro, eu queria começar por dizer que se há alguma altura onde podemos dizer que efetivamente o Parlamento tem uma palavra a dizer nos assuntos da governação, onde podemos efetivamente demonstrar cabalmente que a pressão do Parlamento faz com que as coisas aconteçam, é neste caso, porque depois de tanto tempo, depois de tantas promessas, de tantos compromissos, onde o Circa ia voltar ao seu normal funcionamento e nunca aconteceu, coincidência ou não, é precisamente no dia em que o Sr. Ministro vem a este Parlamento a um requerimento do PSD que o Circa entra em normal funcionamento outra vez. Para nós ficamos bastante felizes, para os produtores também, para aqueles que estão lá fora, mas acima de tudo ficamos felizes porque as pessoas começam a perceber que efetivamente, mesmo na oposição, é o PSD que vai tomando a iniciativa para fazer com que as coisas aconteçam. Sr. Ministro, primeira questão é, já temos visto do Tribunal de Contas, porque eu vi a notificação da DGAV, mas não percebi se já existia um visto do Tribunal de Contas para que o serviço pudesse voltar a funcionar. Relativamente ao Circa e àquilo que nos fez apresentar o requerimento, o Circa teve por objetivo inicial a despistagem das encefalopatias espongiformes, conduzir a uma correta eliminação dos cadáveres dos animais mortos e trazer menos custos para os agricultores em todo esse processo. E este processo iniciou-se em 2002 e a sua continuidade até agosto passado era essencial para assegurar uma qualidade alimentar, uma melhor qualidade alimentar em Portugal, melhorar a saúde pública e a saúde animal. Referir que em 2013 estávamos, nessa altura, no estatuto mínimo relativamente à saúde pública e saúde animal. E vínhamos como uma das piores referências na Europa. E, portanto, a primeira pergunta que questiono é por que razão este serviço foi interrompido? O que é que mudou relativamente ao que aconteceu em 2013, porque em 2013 tivemos a mesma situação, a mesma negociação deste contrato, e o que é que mudou para que este serviço tivesse tido mais de um mês de interrupção que nunca aconteceu no passado? A segunda questão é relativamente às taxas e aos pagamentos. Hoje em dia sabemos que este serviço é financiado pela taxa Circa, mas também por aquilo que era a taxa de segurança alimentar. O que eu pergunto é se esta taxa de segurança alimentar tem vindo a ser arrecadada e se hoje estas duas taxas em conjunto são suficientes para pagar o serviço a Circa. O Sr. Ministro referiu ao longo deste tempo que estão a ser cumpridas todas as normas europeias. E, portanto, para ter essa certeza, tiveram que haver ações de fiscalização para confirmar se estavam a ser cumpridas aquelas normas que são as exigências de enterramento dos animais e de eliminação dos animais sem causar contaminações nem danos à saúde pública. Porque senão, o que estamos aqui a dizer é quase como o Ministro da Administração Interna dizer que, quando não põe radares na autoestrada, na A1, concluir que não há excessos de velocidade. Portanto, claro, não há fiscalização, está tudo a correr bem. Portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é: houve fiscalização? Houve controle sobre estes processos, sobre estas regras? Em que modos é que foi feita essa fiscalização? E se há registros disso? Se nós podemos ter registros disso? E depois, gostava de ter aqui uma garantia, outra vez, do Sr. Ministro, que houve cumprimento de todas essas regras e que hoje os portugueses podem estar descansados relativamente a isso. Quero também aqui relembrar ainda aquilo que falámos aqui do estatuto mínimo e daquilo que é, representa o circo hoje em dia em Portugal. O Sr. Ministro diz que provavelmente estaríamos a ser excessivamente prudentes neste caso, que já estava erradicada a BSE e, portanto, que provavelmente isto era um custo desnecessário. Sr. Ministro, a minha questão é a seguinte: se em 2013 estávamos ainda no patamar mínimo de assegurar essa segurança toda, se o Sr. Ministro considera que em 3 anos, e é uma questão que nós temos que pôr em cima da mesa, se em 3 anos, se entre 2013 estávamos no patamar mínimo, se então em 2016 já estamos num momento confortável e que conseguimos garantir que já não é preciso essa despistagem toda e todas essas cautelas que temos, quer dizer que conseguimos fazer em 3 anos aquilo que em 11 anos anteriormente o processo não conseguiu fazer. Portanto, quer dizer que em 11 anos chegámos ao patamar mínimo e agora em 3 anos já estamos num estado confortável. E eu queria lhe perguntar se é isso efetivamente, para haver este excesso de prudência que o Sr. Ministro diz, é porque neste momento já estamos confortável e num nível confortável de segurança. Queria também perguntar como é que foram feitos os testes de despistagem a todas estas doenças com estes animais que foram morrendo neste último mês e alguns dias. Portanto, quais foram a fiscalização, qual foi o controle e se houve em algum momento esta despistagem? E mais uma vez gostaria de saber se o ministro pode assegurar que houve esse controle sobre aquilo que é a saúde pública, a saúde animal e, acima de tudo, a nossa sanidade. E, portanto, estas são as minhas questões. Passo agora a palavra à minha colega Carla Barros.
Sr. Deputado Carlos Barros, tem 5 minutos, aproximadamente, está bem? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, no seguimento da intervenção que o Sr. Deputado Nuno Serra fez, cumpre-me continuar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e pelas questões atrás referidas e pelos aspectos que o Sr. Deputado Nuno Serra referiu, que o seu estado de graça terminou. Quer para nós, enquanto oposição, quer para os agricultores. E terminou o seu estado de graça e entendemos que aqui, com esta suspensão do Serviço Público de Recolha de Animais, vai deixar, talvez, entre muitos, mas um marco histórico fundamental e que vai, certamente, no futuro, fazer-nos lembrar o seu mau desempenho na pasta que tem neste governo. E sobre esta matéria eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se teve o cuidado durante este mês e meio de fazer um estudo sobre o impacto financeiro que esta suspensão do serviço público provocou nos pequenos e médios agricultores. O senhor sabe, e o senhor Presidente da Comissão também sabe, tal como eu, que a região norte do país foi uma região extremamente afetada pela suspensão do serviço de recolha de animais. Como sabe, nós temos uma intensa produção leiteira, onde o senhor sabe, como eu, que a recolha de uma vaca de uma exploração não é a mesma coisa que recolhermos uma galinha. Os custos do enterro de um animal de 300 quilos não é o mesmo que um animal de 1 quilo e, portanto, não há abutres no Norte que resolvam esta situação. Dizer-lhe que se até aqui nós achávamos, enquanto estava no seu período de graça, que as medidas que vinham anunciando podiam ter algum impacto na recuperação da crise que assola o setor leiteiro, nós vemos que realmente o senhor não tem feito bem as contas e que, não, e que está com um desconhecimento completo daquilo que o setor precisa. Sabe que à medida que desce o preço do leite, não há descida do custo dos fatores de produção e, portanto, a crise continua. A crise continua e não tem havido solução, mesmo com o anúncio dos prémios que tem vindo a fazer por vaca, porque quantos prémios serão precisos para conseguirmos enterrar uma vaca que está abandonada na exploração? Quantos prémios? E, portanto, este custo sobre o impacto financeiro desta medida devia ter sido feito. E parece-me que o Sr. Ministro descurou esta situação. E depois dizer-lhe que os produtores de leite, neste caso reconheço que é uma crise que afeta a região norte e particularmente o meu distrito, os produtores não se estão a rever na forma como Vossa Excelência vem anunciando como novidade e está a aproveitar um pouco como marketing pessoal e político, como é óbvio do seu Ministério, mas anuncia o que já foi anunciado ou duplica, passado uma semana ou passado um mês, a mesma notícia como sendo novidade. E, portanto, este está a ter um impacto e não está a conseguir desmontar esta ideia na opinião pública da subsídio à dependência dos agricultores e dos pequenos agricultores, porque se há atividade que não consegue viver com subsídios é a produção leiteira, Sr. Ministro. A produção leiteira é daquelas atividades, como sabe, que têm um impacto, exige da parte do produtor e do empresário uma robustez financeira que nem todos conseguirão aguentar. E, como sabe, muitos deles, neste momento, para aguentarem as explorações leiteiras e alimentarem os próprios animais, estão a fazer face com as heranças que têm. Isto é verdade. E o senhor sabe, o senhor Presidente da Comissão também conhece, que para um produtor de leite abandonar a atividade, certamente já deu tudo aquilo que tinha da herança familiar para conseguir aguentar a atividade, talvez por orgulho de família e por perceber que é uma atividade que ainda vale a pena. Dizer-lhe que se o Sr. Ministro não se retratar no impacto financeiro que esta suspensão do serviço de recolha dos animais teve e provocou nas explorações, não está a reconhecer aquilo que efetivamente termino assim já, Sr. Presidente, não está a reconhecer aquilo que as entidades têm referido quando vêm cá à audição ao grupo de trabalho do setor leiteiro. As organizações do setor reconhecem e criticam que realmente esta suspensão do serviço teve um impacto brutal e, portanto, ou o Sr. Ministro se retrata, ou então enganar o grupo parlamentar do PSD, já não engana. Os produtores de leite também e os pequenos agricultores também não, porque já perceberam qual é a sua estratégia. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado. Uma saudação muito especial a todas as senhoras e senhores deputados. É um prazer voltar aqui à Comissão. E gostaria de me disponibilizar, sei que viemos para responder a duas questões concretas, mas tive o cuidado de me fazer acompanhar pelos Estados-Estados, qualquer outra questão entenderem útil, estaremos à disposição para prestar esclarecimentos. Porque, de facto, o Parlamento é o local próprio para que todos os assuntos sejam tratados, e eu penso que o Sr. Deputado Nuno Serra não se apercebeu bem da frase inicial que proferiu, que me pareceu de facto, ou um lapso de língua, enfim, quando disse que foi por influência do Parlamento que o Tribunal tomou uma decisão. Como todos sabemos, o Tribunal de Contas emitiu ontem o seu juízo sobre o contrato do Circa e, portanto, tanto quanto eu saiba, em Portugal, os tribunais são órgãos independentes, não se deixam pressionar e estou certo que o Parlamento o não faria e muito menos um partido político. Portanto, a decisão que foi tomada pelo Tribunal foi certamente porque considerou que o contrato que lhe submetemos à apreciação cumpria todos os requisitos legais e os juízes, dentro da sua liberdade de decisão, consideraram o contrato como válido e como era o único obstáculo que impedia que o sistema voltasse a ser reposto, ele entrou imediatamente em vigor. E a razão pela qual foi suspenso, como sabe, o sistema de recolha de cadáveres funciona na base de um contrato trianual. O último contrato havia sido celebrado em 2013 e tinha o seu término previsto para o dia 9 de setembro. Mas o contrato tinha uma cláusula também, tem uma cláusula que diz que ou acaba no dia 9 de setembro ou acaba quando a dotação que lhe foi alocada se esgotar, e o que aconteceu no mês de agosto, porque certamente houve um acréscimo de mortalidade face às previsões financeiras que o governo anterior havia feito para dar cumprimento à execução financeira da prestação desse serviço. E aquilo que o governo fez foi, em tempo oportuno, abriu um novo concurso por novos 3 anos. Esse concurso foi um concurso público, internacional. Apenas concorreu a esse concurso o consórcio de empresas que já tinha vencido o concurso anterior e, assim sendo, voltou a ser feita a adjudicação. Como a lei obriga, o contrato foi submetido a vista do Tribunal de Contas e, obviamente, que tendo, em meados de agosto, a empresa decidido suspender a recolha de cadáveres porque a dotação do contrato anterior que havia sido celebrado pelo governo anterior, tinha terminado, e, portanto, não havendo um novo contrato, foi necessário usar os mecanismos que a lei prevê e fazermos aquilo que, aliás, se faz com... que sempre se fez em Portugal, até à crise das vacas loucas, que se faz hoje em muitos países, é o tratamento que é, inclusivamente, que é dado, na maior parte dos casos, aos cadáveres humanos, que é proceder ao enterramento sobre determinadas regras definidas pela autoridade sanitária e de acordo com aquilo que o próprio regulamento comunitário prevê, que é o enterramento com cal, fora de linhas de água, etc. E foi assim que, com toda a tranquilidade, as organizações de produtores foram informadas. Aliás, devo registar a extrema colaboração que as organizações, sem nenhum alarmismo, se comportaram durante o período que mediou entre a suspensão do serviço e o visto do Tribunal de Contas, transmitindo aos seus associados todas as normas, cooperando com a Direção-Geral de Veterinária e, portanto, durante este mês funcionámos com toda a tranquilidade, sem nenhum tipo de problemas, e a situação está agora reposta nos termos em que antes estava. O senhor deputado perguntou ainda se houve ações de fiscalização. Obviamente que a autoridade veterinária procede com regularidade e de acordo com as instruções que vêm até de trás e que nós não alterámos um milímetro, no sentido da verificação de todas eventuais irregularidades que possam ser cometidas. De qualquer modo, a única diferença é que para este governo os produtores não são vistos como malfeitores e como potenciais infratores. Os agricultores e os produtores pecuários são vistos como pessoas de bem, que são os principais interessados em cumprir escrupulosamente as normas sanitárias e outras, porque essa é a melhor forma de defender o seu produto. Por isso, nunca tratamos os produtores, nem tratamos os produtores como potenciais criminosos ou infratores, mas sempre como parceiros, pessoas de bem que estão disponíveis para colaborar com o Ministério da Agricultura na defesa daquilo que é a sua própria atividade, em primeiro lugar. E como o Sr. Deputado também bem sabe, manifestou preocupação quanto à carne que foi consumida durante este período em Portugal. Como o Sr. Deputado bem sabe, não sai dos matadores portugueses um único grama de carne que não tenha sido vistoriada pelo inspector sanitário. E, portanto, toda a carne que foi colocada no consumo, obviamente que cumpriu todos os requisitos legais em termos de higiene e de salubridade. Portanto, desse ponto de vista, pode o Sr. Deputado e os Srs. Deputados estarem totalmente tranquilos que o sistema de recolha de cadáveres, a eliminação de cadáveres, decorreu com toda a normalidade no cumprimento das normas, mesmo num período excepcional que as circunstâncias determinaram. A senhora deputada Carla Barros quer-lhe agradecer muito penhoradamente foi a primeira vez que eu ouvi de um cidadão, e muito mais de um deputado, e de um deputado da oposição, dizendo que até ontem estive em estado de graça. E eu, portanto, fico muito feliz, porque normalmente o estado de graça concedido aos políticos quando ganham eleições é normalmente 3 meses. Portanto, ao fim dos 10 meses, a senhora deputada considerar ainda que mantive esse estado é muito gratificante, e eu agradeço muito a sua simpatia. Muita sua simpatia, enfim, tudo farei para continuar, continuarei para prolongar esse estado de graça. No que diz respeito ao impacto financeiro, foi outra questão que a senhora deputada colocou, naturalmente que não há, não creio que tenham ouvido prejuízos de monta para os produtores, uma vez que, como sabe, no dia em que foi suspenso o serviço, foi imediatamente suspensa a cobrança da taxa. Portanto, deixando de haver de serviço, suprimimos imediatamente a taxa e, portanto, durante este período, os agricultores não pagaram essas taxas. Enfim, como sabe, senhora deputada, portanto, este serviço foi instituído na sequência da doença das vacas loucas em Portugal. E eu gostaria de lembrar aos senhores deputados do PSD que todos nos lembramos o que é que aconteceu com a doença das vacas loucas em Portugal. Portanto, eu honro-me de ter posto em execução o plano de erradicação, que foi reconhecido pela União Europeia como eficaz e que livrou o país desta terrível doença. Mas os senhores deputados, mesmo os mais novos, certamente terão bem presentes na vossa memória porque é que a crise e o embargo à carne que então foi decretado pela União Europeia ocorreu. Porque o governo do PSD escondeu deliberadamente a doença durante muitos meses em Portugal. E quando já existiam casos declarados que vieram depois a ser descobertos, o governo de então ocultou. E isso gerou um tal alarme na União Europeia que levou ao embargo e que nos obrigou, nessa altura já a um governo de que eu próprio fiz parte, a pôr em execução o mais ambicioso plano de erradicação, enfim, que custou muitas dezenas de milhões de euros, desde a eliminação dos resíduos dos animais até a eliminação, até ao abate compulsivo de animais de explorações onde foram casos conhecidos. Enfim, eu não gostaria de voltar a lembrar isso, mas os senhores deputados que hoje estão preocupados estão com as consequências deste facto, era bom que se lembrassem que foi um governo da vossa responsabilidade que teve na base e na gênese do alarme social que esta situação provocou e que felizmente está erradicada. Felizmente, o número de casos diminuiu sucessivamente nos anos subsequentes à aplicação do plano de erradicação e, felizmente, em Portugal há mais de 2 anos que não temos casos conhecidos, o país está completamente indemne da doença e nesse sentido, acho que, enfim, todos os governos que desde então mantiveram a sua plena execução estão de parabéns, porque era uma matéria fundamental para garantir o estatuto sanitário do país, para garantir o rendimento dos agricultores. A senhora deputada falou ainda que o programa de apoio ao setor leiteiro que o Governo tem em execução, e que naturalmente quando comparamos com o idêntico programa posto em execução pelo Governo anterior há 1 ano atrás, as diferenças são notórias. E talvez por isso é que a senhora deputada acha agora que haja subsídios a mais, ao ponto dos agricultores já estarem temerosos de poderem ser considerados, por isso, considerados subsidiodependentes. Pois é, senhora deputada, nós temos um programa muito mais ambicioso, praticamente com os mesmos recursos, porque, como sabe, o dinheiro que a União Europeia pôs à disposição do Estado português foi o mesmo que pôs há 1 ano, só que tivemos foi outros critérios de atribuição. E tivemos outra forma também de gerir o primeiro pilar da PAC, que os senhores se esqueceram. Porque se não tivessem esquecido, teriam tido outros 14 milhões de euros para distribuir pelo setor leiteiro, como nós tivemos agora a oportunidade de distribuir o envelope que nos permite atribuir 45 euros por vaca. Eu compreendo que não terá sido deliberadamente, porque não acredito que em momento de crise tão intenso do setor leiteiro, e tendo na altura o Governo 14 milhões de euros disponíveis no primeiro pilar da PAC, não tenha decidido, como nós agora fizemos, alocá-los exclusivamente ao setor leiteiro. Porque se isso tivesse acontecido, podia na altura ter atribuído qualquer coisa como 90 euros por cabeça de gado. Nós agora atribuímos 45 euros, porque a dotação este ano foi 7 milhões, distribuímos os outros 45 euros, mas tivemos o cuidado de o fazer dando prioridade aos pequenos agricultores, atribuindo às primeiras 20 vacas de cada exploração, e conseguimos ainda negociar no quadro da União Europeia, para os produtores que diminuíram a sua produção no último ano, porque a isso foram obrigados, um apoio de 14 cêntimos por litro.
Sim, ministro, agradeço.
Para além de termos mantido durante 9 meses a redução para a segunda oficial e termos criado duas linhas de crédito, para além ainda de termos, e vamos fazê-lo, aberto concursos dedicados ao setor leiteiro, precisamente para beneficiar os agricultores que tiveram mais atingidos pela crise. Portanto, creio que os senhores deputados ficam inteiramente tranquilos com as medidas que o Governo tomou e está a tomar, quer no domínio da sanidade animal, quer no programa de apoio aos setores em crise. Felizmente o setor suinícola, a crise aparentemente já lá vai e estamos muito contentes por isso. E a indicação da subida dos preços do leite é também um indicador que estamos a seguir com muita atenção e esperamos dentro de poucos meses poder olhar para o setor do leite como hoje, felizmente, já olhamos para o setor da suinicultura.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra em representação do Partido Socialista, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Comissão de Agricultura e Mar, a presença do Sr. Ministro, dos Srs. Secretários de Estado e respectiva equipa de trabalho. O Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração, o CIRCA, foi criado visando a recolha dos animais, permitindo a despistagem obrigatória das encefalopatias pongiformes transmissíveis, tal como disposto no Regulamento CE 1069/2009, que estabelece as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano. Como se sabe, os detentores ou proprietários de animais, como principais interessados na proteção da saúde animal, da saúde pública e proteção ambiental, estiveram sempre empenhados no cumprimento de normas e regras sanitárias vigentes. Na sequência da interrupção voluntária e excepcional do CIRCA, tal como refere o aviso 1 da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, foi determinada a eliminação direta, com procedimentos rigorosos de eliminação de cadáveres na exploração, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. A Direção-Geral impôs também a metodologia de informação e registro da identificação animal, de forma a manter atualizada a comunicação de morte às plataformas digitais, como o Sistema Nacional de Informação e Registro Animal, o SNIRA. O produtor mantém assim atualizada as bases de dados, obstando qualquer lapso ou interrupção das habituais comunicações. Senhor Ministro, o CIRCA custa ao Estado 12 milhões de euros anuais, ou seja, 1 milhão de euros por mês. Em novembro de 2015, este Governo pagou ao consórcio de empresas 8 milhões de euros de dívidas que vinham do Governo anterior. Apesar do anterior Governo ter criado também a taxa de segurança alimentar mais, a mesma foi sempre contestada pela distribuição, sendo de conhecimento público os constantes processos de dívida ao Estado. Presentemente, qual é o ponto de situação das dívidas ao Estado e quantos processos de dívida estão abertos? Pela proximidade que o Sr. Ministro tem com os nossos produtores pecuários e as organizações representativas, bem como a circunstância de ter estado sempre ao lado dos agricultores, em particular dos pequenos agricultores, considera terem existido razões para pôr em causa a atualização do SNIRA e também no cumprimento das regras sanitárias, tal como consta do aviso da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E, por último, felicitar o Governo por ter cumprido todos os procedimentos que obtiveram o visto favorável do Tribunal de Contas das empresas responsáveis pela recolha oficial de cadáveres no âmbito do CIRCA. É só.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Ministro. Bom, eu parece-me que a questão que foi aqui levantada neste requerimento do PSD é uma não questão. É uma questão que não criou nenhum alarme social junto dos agricultores. Aliás, o PSD sobrepôs-se criticando e numa lógica urbana que tinha criado algum alarme. Não criou alarme nenhum, porque os agricultores conhecem bem como eliminar os cadáveres e até são críticos relativamente aos sistemas de recolha e sabemos bem por que razões. Segundo lugar, aquilo que temos que realmente elogiar é que o Sr. Ministro cumpriu a lei. E todos nós sabemos que é necessário cumprir a lei e que os membros do Governo estão obrigados a cumprir a lei. Carece de um visto prévio do Tribunal de Contas. Vamos cumprir a lei, por muito que isto nos custe, por muitos transtornos que nos traga. E todos nós sabemos as responsabilidades que desempenhamos, temos que cumprir a lei. E assim não aconteceu no passado, e até porque já há um precedente. Eu tenho aqui, e também posso, e os deputados do PSD sabem, que esta situação, uma situação similar a esta, passou-se no passado, em 2015, e há um parecer do Tribunal de Contas onde esclarece que não foi cumprida a lei. Eu tenho aqui os pontos todos e as conclusões todas por uma situação... Não, não. Os serviços de recolha estão... A gente... Oh, Nuno Santos. É preciso esperar. Ou seja, um acordo do Tribunal de Contas, precisamente a uma questão idêntica que se passou no anterior governo, a antiga ministra não cumpriu a lei. Ou seja, teve a preocupação de servir os interesses do consórcio que estava na recolha dos cadáveres e não se preocupou em cumprir a lei. O procedimento agora foi contrário. Cumpriu-se a lei, e bem, cumpriu-se a lei, cumpriu-se e até está com situações inovadoras que podem vir a reduzir custos e é preciso fazê-lo, por isso há que acrescentar que é essa a grande mais-valia, a grande referência do Sr. Ministro Capoulas Santos. Cumpre a lei e, em conjunto com os agricultores, dialoga com eles e resolve os problemas. É a diferença de anteriormente termos uma Ministra da Agricultura, termos um Governo que não se preocupava com os agricultores, preocupava-se sim em servir os interesses dos grandes consórcios. Foi nesta questão e foi em questões idênticas a estas. E o Tribunal de Contas, no seu acórdão que aqui temos, refere precisamente todos os itens, diz que há responsabilidade financeira, que não foi cumprida a lei, que foi cometida a umbilicalidade, porque não se ouviu previamente o Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Senhora e Sr. Deputado. Naturalmente que ao Governo compete cumprir escrupulosamente a lei, foi isso que fizemos, não poderíamos agir de outra forma, mas fizemos sem prejuízo de segurança alimentar, sem prejuízo de saúde pública e sem prejuízo dos produtores, apenas mudando o sistema de recolha de acordo com regras que foram definidas pela autoridade veterinária. Mas como a senhora deputada bem disse, o serviço custa 1 milhão de euros por mês aos contribuintes, uma vez que se trata de dinheiro que não tem qualquer cofinanciamento comunitário. Gostaria até de lhe dizer que custa aos contribuintes portugueses, por cada vaca que morre, os contribuintes pagam 94 euros. Por cada ovelha que é recolhida, os contribuintes pagam 40 euros. E os suínos são pagos a 200 euros por tonelada o sistema de recolha. Portanto, é um serviço que naturalmente teremos que rever, porque pensamos que é possível manter um sistema de grande eficácia que garanta todos os requisitos de saúde pública e é possível reduzir o custo dos contribuintes e utilizar esses recursos noutras ações em benefício dos agricultores. Mas digo eu, talvez o custo não seja um problema, ou não tenha sido um problema ao Governo anterior, porque durante o ano de 2015 também não pagou ao consórcio. Portanto, nós quando chegámos em novembro, haviam 8 milhões de euros de dívida e cerca de 10 milhões de euros na autoridade veterinária não tinham sido sequer registados. Portanto, houve uma ocultação de contas relativamente ao ano de 2015, nestas matérias, num montante superior a 10 milhões de euros. Naturalmente que o Governo já regularizou uma parte desta dívida, aliás, regularizou toda a dívida do ano anterior e, naturalmente, pagámos parcialmente o serviço prestado este ano e tencionamos até ao final do ano regularizar a situação. Senhor Deputado Pedro do Carmo, portanto, como bem disse, nós cumprimos todos os requisitos legais. não é? Em tempo oportuno levámos ao Conselho de Ministros a autorização para a despesa plurianual, uma vez que, como sabe, quando se trata de um contrato que passa por mais do que um ano económico, é necessário que o Conselho de Ministros emita a sua autorização. Levámos em tempo oportuno a resolução ao Conselho de Ministros que permitiu a abertura do concurso e a posterior celebração do contrato para os 3 anos. Essa decisão do Conselho de Ministros foi tomada, abriu-se o concurso público internacional. Infelizmente, do ponto de vista da concorrência, apenas um único consórcio português, constituído pelas duas únicas empresas que prestam esse serviço em Portugal, é que concorreram e legitimamente ganharam uma vez mais esse concurso. O contrato foi celebrado. Os contratos, nos termos que a lei determina, foi remetido ao Tribunal de Contas e aguardámos uma decisão de um órgão independente, que é o Tribunal, que verificou da total conformidade do contrato e que emitiu o seu juízo e, portanto, a pequena discrepância de calendário que ocorreu, tivemos o cuidado de previamente informar todas as organizações de agricultores, informados previamente e pedindo até opiniões sobre a melhor forma de, no período transitório, resolver o problema. Contámos com uma colaboração inestimável de todas as organizações, que foram completamente resistentes a provocar qualquer alarmismo social, como alguns pretenderam. Houve uma colaboração inexcedível por parte dos agricultores, até com múltiplos telefonemas, pedindo informações sobre a melhor forma de dar cumprimento ao aviso da Direção-Geral da Veterinária, e durante este pouco mais de um mês em que o serviço, na sua forma convencional, esteve suspenso, o país não conheceu nenhum problema e os cadáveres foram eliminados da mesma forma, talvez com mais rigor do ponto de vista técnico, mas da mesma forma como sempre foram em Portugal, portanto, e não resultou daí nenhum prejuízo. Naturalmente que temos consciência que em algumas zonas do país, e refiro-me em particular ao norte litoral, onde há uma maior concentração de explorações, onde o serviço de recolha faz muito mais sentido, mas também desses agricultores tivemos uma enorme compreensão e um enorme sentido de colaboração. E, como lhe digo, a situação está totalmente reposta. Vamos agora estudar a melhor maneira de tornar mais eficaz este serviço e ver o que é que podemos fazer para reduzir os custos, que, como teve a oportunidade de referir, são muito onerosos para os contribuintes portugueses, e nós tudo faremos para reduzir o esforço dos contribuintes no apoio à agricultura.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este assunto que aqui apreciamos, é evidente para todos que as coisas poderiam ter corrido melhor. Portanto, se porventura a situação não se tivesse criado. Também me parece que não é muito avisado usar ou acentuar algum alarmismo que acaba por cair sobre os próprios criadores de animais e sobre os próprios produtores de leite. E, portanto, a não ser que haja claras e fundadas razões e comprovadas razões para levantar a questão da sanidade animal ou da saúde pública, parece-me que não é muito cordial e correto levantar e fazer esse tipo de abordagem, porque acaba por poder eventualmente cair sobre os próprios criadores pecuários. De qualquer das formas, é verdade que o assunto não deveria ter, a situação não devia ter sido criada, já sabemos, o Sr. Ministro já explicou, aliás já é a segunda vez que tenho a ocasião de ouvir essa explicação, porque estivemos num encontro de agricultores em Leiria, onde a questão foi levantada e houve explicações muito claras sobre o assunto. De qualquer das formas, há aqui uma questão que me deixa algo inquieto ou preocupado. O Sr. Ministro referiu que o concurso foi lançado em tempo oportuno. Ora, aí se calhar é que não estamos de acordo, é que deveria ter sido lançado mais cedo, porque já se sabe, e evidentemente que a frase do deputado Nuno Serra, com certeza que foi um lapso de língua, portanto não atribuo outro valor a isso, já se sabe que a tramitação demora o seu tempo, os processos demoram o seu tempo a correr, o Tribunal de Contas tem o seu tempo para emitir os seus pareceres, dar os seus vistos e, portanto, salvo melhor opinião, parece que seria algo previsível que o dinheiro ia acabar, para usar uma expressão muito, muito chã e muito prosaica, e que teria sido avisado lançar o concurso um mês e meio mais cedo. Portanto, deixo só esta nota de preocupação e peço que certamente o Sr. Ministro estará de acordo comigo. Eu gostaria de perceber porque é que ele não foi lançado mais um mês e meio mais cedo, porque já se sabe que o tempo que estas coisas sempre demoram. A segunda questão tem a ver com outro aspecto que o Sr. Ministro acabou agora de referir. É com o facto de em Portugal, e enfim eu trago já esta explicação que já foi dada, em Portugal, pelos vistos, existem duas empresas que constituem um único consórcio. E é esse único consórcio que concorre. O que, de certa forma, deixa o Estado, deixa o Governo, enfim, usarão a expressão com muitas aspas que ela merece, na mão de um único consórcio que pode, de alguma forma, ditar as condições, porque é o único que concorre e, portanto, pode fazer exigências como único fornecedor de serviços. E, portanto, não é uma situação, de facto, também muito, muito confortável. Eu sei que, evidentemente, que a culpa não é do Governo, mas eu gostaria de saber, e, enfim, deixo a pergunta, se não é possível encontrar outro tipo de soluções, ao nível, inclusive, dos serviços do Estado. Ou, enfim, não sei que tipo de soluções, mas gostaria de saber se não é possível abrir para que haja efetiva concorrência, porque não há concorrência nenhuma. Só que eles é que concorrem e impõem preços. Impõem preços e impõem condições, como foi dito. Foi dada a explicação, que agora não foi adiantada, de que poderia ter havido, enfim, alguma solução intermédia, mas que a empresa terá feito exigências absolutamente irrazoáveis e que eu compreendo que não tenham sido aceitas. Finalmente, a terceira pergunta, e que decorre também das inquietações e das perguntas feitas pelo PSD, eu pergunto é se houve alguma organização de produtores que reclamou de apoios financeiros específicos por causa disto. E, portanto, se faz algum sentido as perguntas que o PSD fez relativamente aos prejuízos que os criadores reclamam para a pecuária. Portanto, se houve, enfim, se alguma organização de produtores se dirigiu ao Ministério a dizer: Sr. Ministro, pouparam 1 milhão durante um mês, nós queremos algum apoio correspondente ao serviço que andámos a fazer e, portanto, se porventura houve esse tipo de reclamação, tal qual o PSD neste momento está a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão que colocou. Portanto, aceito a sua crítica, talvez da próxima vez que tivermos que abrir um concurso devemos lançá-lo bastante mais cedo, mas fizemos-lo de acordo com aquilo que foi a previsão que pensámos que era necessário para o concurso e para o visto do Tribunal, mas será avisado em próximas situações antecipar esses prazos. Bem, queria tranquilizá-lo dizendo que, apesar de haver um único consórcio a concorrer, o concurso aberto foi um concurso público internacional, a que puderam concorrer todas as empresas que o quisessem no espaço da União Europeia. E o preço não nos foi imposto. Quem definiu o preço foi o Ministério e, portanto, o ganhador do concurso ganhou praticando o preço que seria aplicado a qualquer um que ganhasse, viesse de onde viesse. Portanto, não há desse ponto de vista, não houve distorção da concorrência, ou foi, de facto, a ausência de concorrentes, porque, como o senhor deputado sabe, os cadáveres são destruídos em duas únicas unidades fabris que existem em Portugal. Uma situada em Coruche e outra situada na Vila da Feira. O que faz com que o serviço seja extremamente caro, porque sendo recolhidos animais, e podem sê-lo um a um, imagino que um animal que morre em Vila Real de Santo António é transportado para Coruche, ou se estiver na região centro do país, sê-lo-á, ou no Nordeste Transmontano, sê-lo-á provavelmente para a Vila da Feira, percorrendo várias centenas de quilómetros. E, de facto, por isso é que lhe digo que talvez tenhamos que encontrar formas de rever esta situação, porque, em muitos aspectos, não deixa de ser chocante que quase exista um apoio para, digamos, a destruição de cadáveres animais, apoios que não são dados às famílias quando são atingidas pela morte do familiar. Portanto, é uma situação que exige alguma ponderação, porque estamos a falar de 1 milhão de euros todos os meses, quando o próprio regulamento comunitário permite que nas zonas de montanha, nas zonas remotas, se possa proceder ao enterramento. Aliás, o enterramento, com as condições higiênicas determinadas, faz parte do próprio regulamento e na maior parte dos Estados-membros ele é aplicado. Eu compreendo que aqui em Portugal nós tivéssemos sido um pouco mais fundamentalistas porque estávamos preocupados com a questão das vacas loucas, porque, como sabe, o sistema foi determinado pela existência da BSE, partindo do pressuposto que o animal contaminado, as plantas que nasciam no local onde o animal tinha sido enterrado, se fossem ingeridas por um outro animal, podiam transmitir o prion, que no limite podia ser transmitido aos humanos. E, portanto, daí todos os cuidados pareciam poucos, mas isso fazia sentido quando havia BSE em Portugal. Ora, agora não existe BSE em Portugal. Eu estou certo que as medidas tomadas e as formas que combateram as suas causas, estou certo, e pela idade dos animais, que os animais entretanto atingiram, como sabe a BSE manifesta-se animais com uma determinada idade, mas está a ver animais que foram contaminados nos anos 90, portanto seria, estamos a falar de bovinos que hoje teriam quase 30 anos, não é? E portanto o risco está eliminado, e portanto eu acho que faz todo o sentido que, tal como o regulamento comunitário permite, nas zonas remotas, nas zonas de montanha, que possamos, digamos, poupar no transporte de um pequeno ruminante que, para ser destruído, tem de percorrer 300 quilómetros. Portanto, são situações que temos de ver, digamos, para defender o dinheiro de todos nós, o dinheiro dos contribuintes, sem prejuízo nenhum, obviamente, da saúde pública. Portanto, quanto à última questão que colocou, se alguma organização de produtores reclamou alguma indenização ao Governo. Não, Sr. Deputado. Portanto, como lhe disse, o que encontramos das organizações produtores foi uma manifesta vontade de colaborar e de resolver um problema com o qual estávamos confrontados. E é essa a forma que o Ministério entende que deve ser aquela com a qual se deve relacionar com os produtores. Explicámos às organizações, tivemos um diálogo prévio, explicámos qual era a situação, pedimos a sua colaboração e eles dispuseram-se a colaborar, obviamente fazendo aquilo que devíamos, foi suspender a taxa que era prevista para a prestação do serviço, deixou de ser prestado. E, portanto, foi nesse sentido, e estou certo com muito bem disso, porque todo o alarmismo que à volta da matéria pudesse ter sido suscitado, só se viraria contra os próprios produtores. E eles foram os primeiros a ter consciência disso e, portanto, não estiveram disponíveis para secundar alguns apelos que lhes foram feitos nesse sentido e que, como se pôde constatar, não tiveram nenhum eco nem obtiveram nenhum êxito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Sr. Ministro, já aqui foi referido pelo deputado Carlos Matias a questão do contrato e do prazo contratual e do visto do Tribunal de Contas, mas de facto eu ouvi a explicação do Sr. Ministro, mas eu penso que o Sr. Ministro não é propriamente, e o Ministério da Agricultura não são inexperientes em matéria de contratos, contratação pública que careçam de visto do Tribunal de Contas e, portanto, tendo em conta que o contrato era trianual com prazo de setembro, mas que tinha a cláusula que terminava antes de estava sujeito a uma determinada verba e, sendo como eu, presumo eu, que o Ministério vá acompanhando e as próprias o consórcio, eventualmente, não sei se articulará com o Ministério, mas faz-me sentido que isso assim seja, que vão articulando a evolução do contrato, que pudessem ter antecipado com antecedência que o contrato iria cessar antes do fim do prazo que estava estabelecido. Nesse pressuposto, de facto, porque é que não foi antecipado o concurso, Sr. Ministro, e mais, tendo em conta que, como o Sr. Ministro aqui referiu, só houve um candidato ao concurso público internacional e que esse candidato até tinha sido a empresa ou o consórcio que tinha executado o serviço pelo menos nos 3 anos anteriores, mas até há mais tempo, porque é que nesta situação concreta o Ministério não decidiu fazer um ajuste direto? Não estava em causa nenhum risco de empresa não garantir, portanto, de não ser cumprido qualquer tipo de requisito, porque sabia-se que aquela empresa já tinha experiência nesta matéria. Portanto, porque é que não foi feito um ajuste direto para assegurar um serviço que é de uma importância tão grande? Numa segunda questão, eu gostaria que o Sr. Ministro me explicasse qual é que é o entendimento que faz das exceções do regulamento, porque de facto, ao ler o regulamento comunitário, o regulamento efetivamente permite algumas exceções relativa ao serviço, portanto, permite o enterramento ou a queima em situações muito específicas, e são quatro, portanto, eu poderei elencá-las, portanto, quando são em áreas remotas, mas para isso só é permitido a uma percentagem determinada do efetivo total do país, em áreas onde o acesso é praticamente, as áreas remotas, as que colocam em risco a saúde pública ou a segurança do pessoal que vai fazer a recolha, ou sempre que não se exceda um determinado volume por semana. Em qualquer uma destas situações de exceção, o regulamento é claro que os Estados-membros têm de notificar a Comissão. Pergunto eu, Sr. Ministro, qual foi a notificação, a suspensão do serviço não foi por nenhuma destas razões. Se foi, qual delas foi? E qual foi a notificação que o Estado português fez à Comissão? Ou em que parte do articulado do regulamento, que eu não encontro, é que o Ministério se reviu para permitir esta exceção? Em terceira e quarta questão relacionadas com esta suspensão do serviço, que nos preocupa em matéria de saúde pública, porque, e aqui uma nota prévia, dizer que de facto não houve nenhum alarmismo da parte do setor, e isso só demonstra o enorme sentido de responsabilidade que os agricultores e os produtores pecuários têm neste caso concreto, no que respeita a matérias de saúde pública. Portanto, no fundo, têm consciência de que, não havendo alternativa, eles tinham de assegurar o serviço. E, portanto, demonstra, de facto, um enorme sentido de responsabilidade dos produtores que tiveram de se conformar, de se resignar à solução que foi encontrada. Há aqui uma questão de saúde pública que nos preocupa, que é como é que pode o Ministério, tendo em conta que este sistema de recolha era individual, os animais são brincados, portanto há um registro do que é que acontece, do circuito de cada animal, o facto de ser dado como destino o enterramento, ou dos agricultores terem de enterrar os animais, como é que o Ministério pode garantir que não há animais mortos que depois não venham a entrar no sistema, no circuito alimentar, que seria uma preocupação de saúde pública. E como é que foi resolvida a questão dos animais de explorações intensivas, que não têm espaço para enterrar, ou até em explorações onde há menos espaço, sobretudo no norte e centro do país, como é que esses produtores procederam para o enterramento dos seus animais, ou se foi um custo que tiveram de ter para contratar, a contratualizar a recolha dos animais. Depois também algumas preocupações de natureza fiscal que decorrem desta decisão que o Ministério teve, que é como é que, como é óbvio, seriam sempre situações de exceção, não estou a dizer, mas o sistema prevê e pretende controlar, e todos queremos um controle rigoroso do circuito alimentar e fiscal. Como é que pode garantir que não há animais que depois, que no fundo, efetivamente morrem, são abatidos, entram no circuito alimentar, mas que não entram no registro oficial da cadeia, portanto não são faturados. Como é que isso se pode garantir? Porque no fundo pode haver ali trocas de, pontualmente, como é óbvio, seria uma situação marginal, mas como é que isto é garantido? Depois, Sr. Ministro, queria, o deputado Pedro do Carmo referiu aqui, e o Sr. Ministro corroborou, que esta foi uma solução inovadora e que teve uma redução de custos para o Estado, presumo. Pergunto eu, tendo em conta que, na opinião, pareceu-me, do Sr. Ministro, este foi um bom resultado, ou portanto, no fundo, não houve alarmismo da parte do setor e as coisas correram correram bem, portanto, no fundo, presumo das palavras que aqui foram preferidas, que estão satisfeitos com o resultado. Pergunto, Sr. Ministro, se está o Governo a pensar alterar o sistema de recolha, transferindo o custo para os produtores, para os agricultores? Matéria essa que nós até, eu sou sensível à revisão, tendo em conta que deixou de haver casos de BSE, portanto, que houve uma evolução positiva no país, penso que poderá fazer sentido repensar o sistema. Não foi o que aconteceu neste momento, o que aconteceu com esta suspensão do serviço, mas seria para o futuro. Mas, nesse sentido, está o Governo a pensar ou não alterar o sistema de recolha e, tendo em conta que foi instituída uma taxa de segurança alimentar mais e a taxa circa, que tinham como objetivo financiar este sistema de recolha, pergunto, Sr. Ministro, se essa for a sua intenção de rever o sistema de recolha, se também irá rever a suspensão ou a redução do valor dessa taxa, porque ela já não necessitará de financiar este serviço, ou se esse sim será um custo que se irá manter para os contribuintes sem o correspondente serviço associado. Uma última nota, duas últimas notas relativamente às dívidas.
Agradecia a determinação.
Relativamente às dívidas do anterior governo, Sr. Ministro, e numa nota, uma notícia de um jornal deste ano, o que é dito é que foi pago, portanto, em setembro foram pagos os 6 milhões de euros que estavam em dívidas de janeiro a agosto, e que a dívida atual ascende em 30 de junho, a dívida seria, portanto, do que não foi pago desde setembro. Isto está no jornal público, do dia 1 de agosto deste ano, e, portanto, eu gostaria de perguntar, Sr. Ministro, eram dívidas ou era um plano de pagamentos que estava a ser cumprido? Para terminar mesmo, só uma nota, Sr. Ministro, relativamente aos 14 milhões de euros que o Sr. Ministro diz que estavam disponíveis no primeiro pilar, só para corrigir aqui, ficar bem claro, e que o Governo anterior decidiu não aplicar. Eu queria só deixar aqui nota, eu penso que o Sr. Ministro saberá certamente que a razão pela qual essa verba não foi transferida para o setor leiteiro é porque não estava prevista a transferência de verbas entre setores do leite para os cereais, etc. Não era possível essa transferência de verbas e só por isso
as
verbas eram
utilizadas
no setor que lhe deu origem. Mas acho muito bem que tenham feito a alteração e que se possa utilizar as verbas nos setores que estão mais carenciados delas. Obrigada.
Senhora Deputada, sobre esta última questão, está previsto, está. Os senhores é que se esqueceram. Senhores, esqueceram, porque, como sabe, é preciso, antes da campanha, fazer uma portaria a dizer qual é o destino que se dá às verbas não utilizadas. E os senhores esqueceram-se de fazer isso. Foi um pequeno esquecimento que impediu que fossem distribuídos cerca de 14 milhões de euros pelos produtores de leite, que tinha sido uma ajuda muito preciosa, porque isso significaria quase duplicar o pagamento direto. Mas, enfim, os senhores esqueceram-se, mas nós, felizmente, não nos esquecemos e, por antecipação, publicámos a portaria e, portanto, podemos agora atribuir essa ajuda aos produtores. Senhora Deputada, sobre as questões que colocou, portanto, em primeiro lugar, naturalmente que a DGAV, enquanto autoridade veterinária, portanto, quando elaborou o aviso, fê-lo no respeito pela regulamentação comunitária e terá executado todos os procedimentos, como aliás sempre faz e em todas as circunstâncias, que as normas europeias determinam. No que diz respeito à questão que colocou, porque é que não fizemos um ajuste direto? Senhor Deputado, não fizemos um ajuste direto porque a lei não permite. Aconselho-a a ler o artigo 24 do Código dos Contratos Públicos. E, portanto, se ler este artigo deste Código, perceberá porque é que não fizemos isso. Porque fazê-lo seria violar ostensivamente a lei e isso, naturalmente, não faremos. Porque, como sabe, os ajustes diretos não podem ser superiores a 350 mil euros e estávamos a falar numa despesa que seria superior a 1 milhão. Portanto, a questão que coloca era completamente impossível. E, aliás, temos alguns problemas na DGAV, vindos da gestão anterior, precisamente porque foram violadas normas desse tipo. Ou seja, houve um conjunto de normas que estão agora sob averiguação disciplinar e criminal, precisamente porque não quero crer que fosse essa a orientação do Governo. Seguramente que não. Mas que práticas desse tipo foram cometidas? Foram. Enfim, na vigência deste Governo, tal não sucederá nunca, porque faremos sempre por cumprir aquilo que a lei determina. No que diz respeito à outra questão que colocou, sobre se é a intenção do Governo transferir custos para os produtores, não, o que o Governo está a fazer, já há um tempo a esta parte, e em diálogo também com as organizações de produtores, é fazer uma profunda reflexão sobre o sistema para verificar como é que podemos melhorá-lo com menores custos. E, portanto, não temos nenhuma decisão tomada sobre esta matéria, estamos a avaliar a situação, obviamente que queremos um sistema que funcione, que seja menos oneroso, e naturalmente não pretendemos com ele onerar mais os produtores. Portanto, é uma situação que temos em análise para tentar, de facto, melhorar o sistema. No que diz respeito à questão da forma como estão da tal taxa de segurança mais, que, como sabe, no caso do Circa, cobre menos de um terço dos custos, não é? O custo, o serviço custa cerca de 12 milhões por ano e a taxa rende cerca de 3,4 milhões, portanto, quer dizer que um esforço é sobretudo o esforço do Estado. Como sabe também, nós pedimos um levantamento e estamos a ver o que é que se passa nos outros Estados-membros para ver se encontramos algum motivo de boa inspiração, e a situação que ocorre noutros Estados-membros da União Europeia é muito diversa. Há situações em que os custos com a recolha de cadáveres são integralmente pagos pelos produtores, onde o Estado não faz o menor esforço, e há outros Estados-membros onde o custo é integralmente suportado pelo Estado, e há várias soluções mistas, como é o caso da solução portuguesa. Ainda que a solução portuguesa, digamos, o custo seja um quarto os produtores, ou um terço os produtores, um quarto, entre um terço e um quarto, e a restante parte pelo Estado. Portanto, iremos tentar encontrar as soluções que nos pareçam mais adequadas. No que diz respeito a nós temos, de facto, um problema com a taxa de segurança mais, porque há alguns operadores, um em particular, que tem vindo a apresentar contestações sistemáticas, o que faz com que temos cerca de mais de 5 centenas de ações entradas em tribunal contra a cobrança desta taxa, o que faz com que tenhamos um montante elevado por cobrar, o que nos coloca, em particular na DGAV, alguns problemas de tesouraria que temos procurado vir a contornar, enfim, esperando que os tribunais funcionem e, neste caso, que atribuam a razão ao Ministério da Agricultura e que possamos recuperar esses montantes que ascendem neste momento a mais de 15 milhões de euros. À volta de 15 milhões, portanto, de 12 milhões e meio referente ao ano 2015 e cerca de outros 3 milhões relativos ao ano 2016. Portanto, há cerca de 15 milhões por cobrar neste momento. Para além do que existe uma faturação de 2016, que ainda não está toda vencida, que ascende a mais de 6,3 milhões.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dizer que esta matéria, a necessidade de ouvir o Sr. Ministro e ouvir o Governo sobre esta questão foi tomada por unanimidade aqui nesta Assembleia, e isso demonstra aquilo que é a importância destas questões, a necessidade deste esclarecimento. Mas eu não consigo resistir à tentação de fazer um comentário àquilo que é o início da intervenção do PSD, valorizando e colocando em questão aquilo que é a utilidade do PSD na oposição, e, curiosamente, que aparece em contraponto àquilo que foi a sua ação governativa para resolver um conjunto de problemas. Mas não é para isso que estamos aqui, não é para isso que estamos reunidos, não é para isso que estamos aqui reunidos para discutir em torno disso. Gostava de dizer que a manutenção do estatuto sanitário do país, relacionada com aquilo que é a confiança dos mercados estrangeiros com o nosso, com a confiança sanitária, é muito importante. E por isso até solicitava ao Sr. Ministro que fizesse, que esta confirmação e esta afirmação, porque se tem falado muito naquilo, e o próprio Sr. Ministro fala muito naquilo que são os custos para o sistema. E às tantas, quem nos possa estar a ouvir e menos esclarecido pode entender que isto é um sistema que tem um conjunto de custos excessivos e depois se pode servir para muito pouco. Este é um sistema muito importante, teve uma relação com, como o Sr. Ministro disse, ele surgiu há 13 anos, relacionado com a questão da BSE, e hoje o Estatuto Sanitário do país, que o país tem, está livre da BSE, mas uma parte disso também se deve à existência deste sistema, e é importante reafirmar a sua importância. Logicamente que ele tem custos, né? Mas também ter alterações no nosso Estatuto Sanitário também tem custos. Também tem custos para o país e tem custos económicos que são consideráveis. Não é por acaso que o sistema se tem vindo a manter. As questões que, e tendo em conta que, quer dizer, é reconhecido por todos aquilo que é a importância deste sistema, a preocupação com que o PCP acompanha estas matérias tem a ver com a transferência de custos para os produtores, nomeadamente para os produtores, para os pequenos e médios produtores, para aqueles que são mais pequenos, que têm menos capacidade de financeira para cumprir aquilo que lhe seja determinado, do que até explorações de maior dimensão. E por isso a abordagem que fazemos parte sempre deste princípio e desta preocupação da transferência de custos, tendo em conta que uma parte importante da produção já tem muitas dificuldades em sobreviver. E o Sr. Ministro, já ser o último a falar, tendo estas questões, já esclareceu uma parte importante do que tínhamos para colocar, nomeadamente as questões da taxa de segurança alimentar mais criada pelo anterior governo, numa altura em que também havia muitos atrasos de pagamentos. Curiosamente, os atrasos de pagamento também representam uma transferência, eles por si só também podem representar uma transferência de custos para os produtores. O que gostava de perguntar tem a ver com o modelo. O Sr. Ministro tem vindo a falar aquilo que são os custos do modelo e a possibilidade de, em zonas mais remotas, poder encontrar um modelo ligeiramente diferente, ou opções ligeiramente diferentes daquelas que estão em curso. Neste aviso número 2 que entrou em vigor hoje, diz expressamente que as medidas de destruição de cadáveres excepcionais ficam proibidas, não é? E por isso, se isto representa apenas um retomar do que já existia, ou representa também um repensar nessa hipótese de utilizar, por exemplo, o enterramento de cadáveres que o Sr. Ministro já explicitou. A questão é, também com um novo modelo, é as garantias, e que garantias é que nos pode dar que não são transferidos custos para os produtores num novo modelo, tendo em conta que ainda agora o Sr. Ministro referiu que há diferentes modelos na Europa, mas o nosso modelo foi estruturado desta forma, aquilo que são os rendimentos da atividade pecuária estão adequados àquilo que é o modelo, alterá-lo agora e introduzir, nomeadamente, custos para os produtores, alteraria estes equilíbrios, e por isso garantias é que nos pode dar que não haverá custos para os produtores. E uma última questão tem a ver com o sistema de recolhas e a espécie de monopólio que existe em torno desta matéria. Eu também tenho ouvido, e já foi aqui aflorado por outros deputados, algumas preocupações com o sistema e a forma de atuação deste monopólio nestas áreas. Era perguntar se efetivamente tem havido e tem chegado ao Ministério queixas com este sistema, com as empresas que prestam este serviço por parte dos produtores, e se há algum problema efetivamente relacionado com estas matérias. E por último, mesmo para terminar, é relativamente à fiscalização, como é que ela foi feita, como é que a fiscalização foi feita neste período em que teve suspenso o circo, havia este processo, o sistema de enterramentos de cadáveres, como é que isto era acompanhado para se garantir que eram cumpridas as regras que estavam definidas? Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Naturalmente que partilho consigo a opinião de que este é um sistema muito importante, porque, de facto, a recolha e a destruição de cadáveres de animais é importante que seja efetuado de forma muito eficaz. Como lhe disse, não temos nenhumas ideias pré-formatadas. Entendemos é que o assunto nos merecia uma reflexão e estamos, por isso, a fazer um estudo comparado dos sistemas nos outros Estados-membros para ver se podemos recolher algumas sugestões positivas de alguém que esteja a fazer melhor que nós e se haja formas de o fazer de forma que implique custos mais reduzidos. Naturalmente que isto tem a ver também com a própria situação geográfica de cada país. Tem a ver com, estou certo, se em Portugal, em vez de haver duas unidades, se houvesse uma dúzia delas, naturalmente que os custos baixariam imediatamente, não é? Porque, enfim, se o país não tivesse a configuração geográfica que o nosso tem, portanto, certamente os custos seriam diferentes. Portanto, temos que ver aquilo que é comparável e aquilo que não é comparável, mas o nosso objetivo é naturalmente conseguir eficácia com custos menores e não gostaríamos, obviamente, de onorar os agricultores com custos adicionais, mas estou certo que poderemos encontrar soluções que reduzam os custos sem prejuízo da eficácia. Colocou o senhor deputado outra questão, se temos recebido queixas do serviço prestado. Não temos conhecimento do Ministério de queixas, portanto, o que significa que o serviço é seguramente bem prestado e, tanto quanto sabemos, não há, felizmente, queixas desse tipo. Portanto, a autoridade veterinária, nesta matéria como nas demais, faz, naturalmente, a fiscalização que nós consideramos ser as adequada, seja ao nível dos veterinários municipais, seja ao nível das salas de abate e dos matadouros, seja ao nível das ações desencadeadas pela própria autoridade veterinária nas circunstâncias e pelas formas que entende mais convenientes, e penso que os nossos serviços veterinários têm boa fama. Portanto, são serviços reconhecidamente competentes que há muitas décadas prestam inestimáveis serviços ao país sem, digamos, razões de queixa que possam ter sido abontadas. Portanto, a memória não lembra nenhuma situação em que possamos assacar alguma situação de menos eficácia aos serviços veterinários. Portanto, estou convencido que a fiscalização neste, como noutros domínios, é eficaz, o que não impede nunca que existam infratores. Ninguém pode nunca garantir que um banco não é assaltado, nunca ninguém pode impedir que um carteirista atue no elétrico da graça, e, enfim, mas por isso é que é importante que os serviços atuem preventiva e punitivamente, e é isso que tem acontecido com o nosso sistema veterinário.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu perguntava aos grupos parlamentares se pretendem uma segunda ronda ou podemos passar à outra audição. PSD, não pretendem mais nenhuma ronda, podemos passar à outra audição? Só um bocadinho. Porquê? Ai, faz favor.
Sr. Presidente, acho que o que está aprovado era nós fazermos uma ronda só por cada matéria. Eventualmente, julgo que poderemos fazer uma terceira ronda em que, até porque os assuntos já se misturaram aqui, de certa forma, alguns assuntos, e por isso sobre em que cada um depois suscitará as questões. Julgo que é mais prático em termos de organização dos trabalhos.
Sim, sim. Isso é, vem ao encontro do seu requerimento, não é? Que está, mas, de qualquer forma, como estamos a discutir esta matéria, podia ser que o PSD, que são os autores do requerimento, pretendesse, e eu tenho que respeitar isso. Mas dispenso, e, portanto, senhoras e senhores deputados, assim sendo, nós vamos passar ao segundo assunto, que tem a ver com a audição do Sr. Ministro e que foi requerido pelo Partido Comunista Português. Como tal, passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, para fazer a introdução deste assunto. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tendo em conta que isto, que estamos a tratar de matérias de sanidade animal e saúde pública, entendeu o PCP, porque esta também é uma matéria relevante que tem vindo a ser acompanhada, suscitar também a possibilidade de, perante a vinda do Sr. Ministro, falar sobre o CIRCA, pudéssemos falar também sobre o sistema de sanidade animal e, nomeadamente, o pagamento que é feito às organizações de produtores pecuários, o pagamento que o Estado lhe faz para cumprirem as suas funções de defesa da sanidade animal e, em última instância, por essa via também, da saúde pública. As organizações de produtores são, como é sabido, herdeiras dos agrupamentos de defesa sanitário, que foram as estruturas que foram encontradas para transferir responsabilidades do Estado, em termos de matéria de sanidade animal, para os produtores e, na altura com a respectiva também transferência financeira para fazer face a essa responsabilidade. Ao longo dos últimos anos, muitas vezes, esses pagamentos tiveram atraso, o cumprimento desses protocolos estabelecidos entre as OPPs e os serviços do Ministério, os serviços veterinários, tiveram em atraso, o que colocavam questões àquilo que é o cumprimento dos planos sanitários. Estes incumprimentos e o programa de sanidade animal, tem também uma importância muito grande para os pequenos produtores. A maioria, se calhar, da grandes explorações tem veterinários próprios para fazer o seu acompanhamento. Os pequenos produtores, pela dimensão das suas explorações, não o têm, e por isso a importância do sistema de sanidade animal é maior também para estes produtores. Se nós fizermos uma observação daquilo que são os montantes anuais disponibilizados para esta atividade, no ano 2000 eram disponibilizados 15 milhões de euros para a sanidade animal. Nos anos de entre 2002 e 2015, já são disponibilizados apenas 4 milhões de euros de dinheiros públicos para o sistema de sanidade, ou seja, há menos 11 milhões de euros de montantes públicos que são disponibilizados para a sanidade. Logicamente que isso implicou também uma transferência de custos para a produção. E é nesse sentido que gostávamos de colocar estas questões, como é que está o ponto da situação relativamente ao pagamento e à recuperação dos atrasos que havia no pagamento da sanidade animal às organizações de produtores pecuários. Por outro lado, outras duas questões relacionadas com aquilo que são despachos do Gabinete do Secretário de Estado, um primeiro do Gabinete do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar, em que fala na possibilidade de uma majoração de 10% nos montantes, o despacho que refere a estas matérias, 10% dos montantes em situações muito específicas, nomeadamente relacionadas com o grau de cumprimento dos planos, se está previsto a utilização desta majoração, o que é importante para as organizações, nomeadamente para as mais pequenas. Outra preocupação tem a ver com um despacho já de 2016 sobre a mesma matéria, e em que fala que os pagamentos das subvenções ficam condicionados à disponibilidade financeira decorrente da execução orçamental para o ano de 2016. Ora, a preocupação que isto nos levanta é que as matérias de sanidade são muito importantes, quer dizer, podem ficar dependentes, podemos ficar sem sanidade, sem serviço de sanidade animal, se houver aqui um problema de execução orçamental. Temos preocupação com isto e queríamos colocá-la, julgo que é um momento importante para ser esclarecido sobre esta matéria. E depois, sobre, tendo em conta que aquilo que é o histórico deste sistema tem sido um histórico de redução, né, que está hoje três vezes aquilo que são os fundos públicos disponibilizados para o sistema, são os três vezes menos do que era no ano de 2000, qual o futuro relativamente a esta matéria, o que é que se pretende, sempre também com esta preocupação de transferência de custos, e da transferência de custos afetam os produtores de forma diferente em função também da sua dimensão, e os pequenos e os médios produtores são mais afetados. Porque estas matérias, aliás, nesta questão da sanidade animal, até como na questão do circa, como dizia, os sistemas, o pagamento dos sistemas é uma espécie de um seguro que temos, que corre tudo bem com o nosso estatuto sanitário. E por isso e quando se apela tanto a que os produtores façam seguros para poderem salvaguardar a sua atividade, estes sistemas são os sistemas de segurança da sanidade animal do país, e daí a sua importância do seu funcionamento e da manutenção do estatuto sanitário. Gostava, e para terminar, Sr. Ministro, de colocar uma questão também relacionada com isto, que tem a ver, aliás, o PCP já dirigiu uma pergunta ao Ministério, que tem a ver com eventuais alterações na inspeção sanitária. O Sr. Ministro falou agora aí nos inspectores sanitários e nos veterinários. Nós sabemos que aquilo que tem sido a saída de funcionários do Ministério da Agricultura e de outros ministérios tem levado a que haja deficiências grandes em termos de número de trabalhadores para poder dar resposta nestas matérias. Aliás, já há muito tempo que temos vindo a ser colocados com aquilo que é a capacidade de resposta dos matadouros face ao número reduzido de inspectores sanitários, de veterinários, que são muitas vezes colocados
em situações laborais também desadequadas, com as distâncias que têm que fazer, com os horários a que têm que trabalhar, sem serem devidamente compensados por isto. E a preocupação é que, e nós colocámos na pergunta o que chegou ao nosso conhecimento, que estaria em articulação uma transferência de competências da Direção-Geral de Veterinária para os produtores de aves, no caso dos aves e do matador das aves, em que seriam os próprios responsáveis técnicos das explorações a certificar ou fazer a análise dos animais antes da entrada do matador, antes de serem abatidos, e que também dava competências aos funcionários dos matadouros sobre o acompanhamento desta matéria. Ora, isto a confirmar-se é o Estado abdicar da sua competência de inspeção sanitária, o que nos coloca muita preocupação de serem os próprios operadores a definirem aquilo que é a avaliação sanitária do seu trabalho. E, por isso, nós colocámos a pergunta, temos esta preocupação, porque isto também se liga com aquilo que é o Estatuto Sanitário e com o desenvolvimento destas matérias. Se o Sr. Ministro nos pudesse adiantar alguma coisa relativamente a isto, nomeadamente se isto se confirma ou não, e o que é que está previsto para cumprir esta falta de quer de veterinários, quer de auxiliares que trabalham na inspeção sanitária, uma componente tão importante da nossa saúde pública.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É um conjunto de questões pertinentes a que terei todo o gosto de responder, em particular a esta última também, não obstante ter ontem mesmo passado pelas minhas mãos a resposta ao requerimento que fez e, portanto, deve estar em trânsito. Provavelmente, quando chegar ao seu gabinete ou amanhã, estará a resposta por escrito, que eu terei gosto de lhe antecipar sobre alguns aspectos. Referiu muito bem que nos últimos anos foi diminuindo o apoio financeiro aos agrupamentos de defesa sanitária, que depois passaram a chamar-se organizações de produtores pecuários, que de facto atingiu nos anos 90 um valor bastante mais elevado, mas gostava de lembrar que na altura eram apoios financeiros com fundos comunitários e previstos de forma degressiva para os primeiros 5 anos. Portanto, era um apoio à Constituição que depois ia progressivamente diminuindo. A partir de certa altura, o financiamento comunitário foi suprimido e passou a ser exclusivamente suportado pelo Orçamento Nacional, e é certamente por isso uma das razões que o orçamento também diminuiu. Mas as organizações, havia no início 116 OPPs, existem neste momento 104, que de qualquer modo cobrem a totalidade do território na mesma. Portanto, houve algumas fusões, também houve ganhos de eficácia, mas o número de organizações ao longo de todos estes anos tem-se manifestado praticamente estável e prestando um serviço inestimável em termos da execução de planos de erradicação de doenças que o Governo reconhece como muito importantes. Colocou a questão dos pagamentos. Olha, aqui está outra questão, permita-me agora ao Sr. Deputado Nuno Serra uma pequena graça, mas que certamente poderá ser atribuída também à eficácia do PSD na oposição, é que em 2015 não foi pago um único cêntimo às organizações. E nós pagámos e estamos a pagar, portanto, certamente tal se deve à eficácia do PSD na oposição e, portanto, nós desejamos que continue a ser eficaz por muito tempo, que nós iremos procurando pagar as contas e certamente os agricultores reconhecem o nosso esforço. Mas queria-lhe dizer-lhe o seguinte: quando chegámos ao Governo em novembro de 2015, não tinha sido feito um único pagamento durante o ano de 2015 às organizações de produtores pecuários. Nós pagámos logo no mês de dezembro 2,3 milhões, em abril pagámos mais 1,2 e em setembro pagámos mais 333, e com isto liquidámos a dívida de 2015. E, entretanto, já pagámos do serviço prestado em 2016 mais cerca de 40%, que é o que é devido, o que corresponde a cerca de 1,4 milhão. E neste momento só falta pagar a 9 OPPs e as 9 que ainda não pagámos, cerca de 90 mil euros, tem a ver com o facto dos formulários não terem sido ainda corretamente apresentados. Portanto, os 40% pagaremos o restante, tal como está previsto, e esperamos pagá-lo até ao final do ano. Outra questão que levantou e pertinente tem a ver com um despacho de 15 de julho, onde de facto há um manifesto lapso de linguagem, quando se diz que o pagamento da subvenção fica condicionada às disponibilidades financeiras, obviamente que não é isso que se quer dizer. O calendário de pagamentos. Portanto, o que nós queremos dizer com isso é que o calendário de pagamentos, como isto, digamos, está indexado a uma receita que é cobrada e digamos, o orçamento de Estado não nos permite a disponibilização permanente, quisemos dar o sinal às organizações de que iremos pagando tal como estamos a fazer, mas de acordo com as disponibilidades financeiras que vamos tendo e, de modo nenhum, dizer que, se não houver orçamento, não se paga. Não é? Isso seria absolutamente incorreto, portanto, admito que o português não esteja corretamente formulado, mas era exatamente isso que queríamos dizer. A última questão que colocou, que tem a ver com os inspectores sanitários, de facto, entre 2011 e 2015, houve uma grande redução no número de inspectores. Nós tínhamos 360 e tal, e eles foram drasticamente, passaram de 327 em 2011 para 241 em 2015. Portanto, foram 4 anos em que se reduziram sistematicamente os inspectores e nós estamos a inverter essa situação. Já contratámos 20 este ano e temos em processo de contratação outros 13. Estamos, portanto, a tentar reforçar os serviços públicos, só que as disponibilidades orçamentais também não permitem fazer essa recuperação com a velocidade a que gostaríamos. E é por isso que, no caso das aves, o que estamos a fazer não é substituir uma inspeção pública por uma inspeção privada. A inspeção é pública, os médicos veterinários são públicos, aqueles que validam em todos os matadores, inclusive na das aves. Aquilo que um regulamento comunitário permite é que as empresas avícolas que o pretendam fazer podem dedicar em exclusivo auxiliares de inspeção para ajudar os inspectores oficiais, desde que o façam com funcionários fora da linha de produção e apenas como auxiliares, cabendo em qualquer circunstância a última palavra ao inspector oficial público. Portanto, nos matadores das aves, nos matadores exclusivamente das aves. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é que, dado este retrocesso de inspectores que ocorreram ao longo destes últimos anos e não termos ainda conseguido fazer a sua recuperação integral, é aproveitar este dispositivo para transitoriamente tornar mais eficaz o serviço na inspeção das aves, mas não há nenhuma intenção em substituir um serviço público com um serviço privado, com o qual, aliás, discordamos e pensamos que não tem nenhuma justificação, nem ética, nem política, nem profissional. Portanto, está completamente fora de causa. Digamos, se alguma empresa vier a dedicar a alguns funcionários com formação de auxiliares inspectivos dos médicos veterinários oficiais, isso poderá transitoriamente vir a ocorrer nos matadores das aves, dado a redução substancial de médicos veterinários que ocorreram nos últimos anos em Portugal. Sendo a formação, obviamente, dada pela DGAV.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra da parte do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E eu vou começar justamente por aqui, pela dívida a fornecedores. Sr. Ministro, convém relembrar que a dívida não é do Governo. A dívida é uma dívida do Estado. Em qualquer altura, a dívida a fornecedores ou a agricultores é uma dívida do Estado. E, portanto, cabe ao Governo, qualquer que ele seja, cumprir esse compromisso que é pagar a dívida. E na questão da dívida que o Sr. Ministro encontrou, queria lhe dizer que também nós a encontramos quando lá chegámos. E gostaria de que o Sr. Ministro, que numa próxima trouxesse aqui, porque gosta de falar do que pagou, também trouxesse aqui aquilo que efetivamente o Governo anterior pagou e que os senhores deixaram, o Governo do seu partido deixou. Depois queria lhe dizer o seguinte, o Sr. Ministro várias vezes veio aqui dizer que os contribuintes apoiam o setor da agricultura, apoiam a agricultura. Depois eu quero lhe dizer o seguinte, se há setor que merece o apoio dos contribuintes, é justamente o setor agrícola. É este é um dos setores que merece apoio dos contribuintes, Sr. Ministro. Para bem da agricultura portuguesa e para bem de todos os portugueses. Depois de dizer o seguinte, o PSD não está contra os subsídios aos agricultores. Nunca foi, nunca disse isso. O que o PSD diz é que há demasiados anúncios a subsídios que muitas das vezes não são concretizados. Mais do que uma vez são anunciados. Depois, Sr. Ministro, eu não posso resistir a voltar atrás. O Sr. Ministro fez aqui uma intervenção quase que justificando que o Circa não se justificava. Porque durante um mês e meio que esteve interrompido este serviço, não houve qualquer preocupação, estava tudo bem. Por isso, quase que lhe perguntava então, porque é que então se justifica o Circa. Ó Sr. Ministro, nós temos que ser sérios. O Sr. Ministro, em várias intervenções aqui proferidas, disse uma coisa e o seu contrário. O Sr. Ministro, numa resposta que deu ao meu colega Nuno Serra, acerca da inspeção, veio dizer que o seu governo não considera os agricultores como um bando de malfeitores. Mas também, portanto, quase que a inspeção que o meu colega aqui estava a referir como útil e como utilidade, o posto ministro não considerava os agricultores como malfeitores, ou seja, quase que dizer que não se justificava a inspeção. Depois vem dizer agora, em resposta ao meu colega, de que o governo anterior diminuiu o número dos inspectores e que o senhor ia reverter. Então o senhor, ao reverter o número, ao aumentar o número de inspectores, está a considerar com certeza que os agricultores são um bando de malfeitores, porque se assim fosse não se justificava. Desculpem, isto foi o que o Sr. Ministro aqui disse e eu tenho que responder. Depois, desculpem.
Senhoras deputadas, sabem. Deixem falar o Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Desculpem, mas eu normalmente sou assim. Respeito muito quem me respeita a mim e quem respeita ao meu grupo parlamentar. Agora, eu não posso admitir é que o Sr. Ministro venha aqui a uma resposta, a um pedido, a uma questão colocada pelo meu colega Nuno Serra. Perguntar se tinha sido inspecionada o tratamento de recolha de animais mortos. Dizer que não considerava os agricultores como um bando de malfeitores. E depois acusar-nos por diversas vezes, de que não se justificava que tínhamos descurado a inspeção. Sr. Ministro, queria também dizer o seguinte. O Sr. Ministro anunciou aqui por diversas vezes que o setor do leite e o setor agrícola tinham sido ouvidos na recolha de cadáveres e que isso tinha sido em concertação com eles. Queria aqui dizer-lhe e recordar a todos os senhores deputados que deveriam ver as atas que o grupo de trabalho do setor leiteiro tem elaborado com a audição que vai fazendo às organizações do setor. Sr. Ministro, queria-lhe dar conta de que, efetivamente, aquilo que eles aqui traduzem não é exatamente a versão do Sr. Ministro. O Sr. Ministro pode aqui passar um retrato cor-de-rosa do setor, como lhe cabe, mas, efetivamente, aquilo que nós constatamos no terreno não é assim. E por isso queria, para terminar, Sr. Ministro, dizer-lhe que não foi só o PSD que foi oportuno. Também o PCP foi oportuno no requerimento que fez, porquanto os dois casos que estavam em aberto foram rapidamente resolvidos com esta audição do Sr. Ministro. Portanto, ainda bem que fizemos esses requerimentos e provavelmente os agricultores ficam a saber que quando tiverem um problema é caso para nos transmitir que nós fazemos um requerimento e esse problema será resolvido. Daqui para adiante já sabemos como resolver os problemas do setor da agricultura portuguesa. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras. Portanto, não formulou nenhuma pergunta, o que prova que não há muitas dúvidas por esclarecer. Eu compreendo a dificuldade que tem, de facto, perante a resolução concreta dos problemas. Resta-lhe dizer que eles se resolvem porque os senhores chamam o ministro ao Parlamento, mas se assim for, eu terei todo o gosto em vir todos os dias ao Parlamento. Portanto, senhores deputados, fazem o favor de me convidar diariamente, porque assim teremos a garantia absoluta que os problemas todos estarão permanentemente resolvidos. Portanto, tudo faremos para que isso possa acontecer. Enfim, recebo as suas críticas e a referência que fez à minha aparente contradição, enfim, como uma tentativa de uma prestação parlamentar para quem tem dificuldades em colocar outras perguntas concretas, mas de facto as duas coisas não são incompatíveis. Não considerar os agricultores malfeitores não é incompatível com o facto de dispormos de um bom sistema de fiscalização. E eu acho que um bom sistema de fiscalização ajuda os agricultores a ser mais cumpridores, e agricultores cumpridores tornam mais exigente a tarefa de um serviço de fiscalização. Portanto, não considero realidades incompatíveis, muito pelo contrário, são realidades complementares e que em Portugal acho que funcionam muito bem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não resisto a esclarecer o meu colega deputado Maurício Marques relativamente às ações de inspeção sanitária e às ações de fiscalização no âmbito do CIRCA. A questão colocada pelo nosso colega do PCP foi relativamente à inspeção sanitária em Matadouro, inspeção ante-mortem e pós-mortem. A inspeção sanitária que ele colocou e à qual se referiu são questões diferentes. E aquilo que referiu não corresponde à realidade. De qualquer forma, estamos agora perante a discussão do requerimento do PCP e gostaria de dizer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado que realmente o atual programa do Governo dá ênfase à garantia da saúde da sanidade animal e ao reajustamento dos programas de sanidade animal e respectivos serviços de supervisão. Os programas de sanidade animal, como sabe, Sr. Ministro, são elaborados pelas organizações de produtores pecuários, cobrem todo o território nacional e são sujeitos à aprovação pela Autoridade Sanitária Nacional, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Quando este Governo assumiu funções, as OPPs não tinham recebido qualquer verba relativamente ao ano de 2015. Estávamos nós em novembro de 2015. Em dezembro foram pagos cerca de 2 milhões e 400 mil euros relativos à primeira e segunda tranche de 2015. A última tranche, no valor de 1 milhão e 200 mil euros, foi transferida em abril deste ano, valor a que acresceu a majoração de 10% paga em setembro, num montante que ultrapassa os 333 mil euros. O valor global da subvenção 2015 foi cerca de 3 milhões 682 mil euros. No ano de 2016, foram pagos às OPPs 40% do valor global dos 104 programas de sanidade animal, correspondente a 1 milhão 490 mil euros dos 3 milhões 725 mil euros aprovados. Sr. Ministro, apesar dos esforços deste Governo na regularização das dívidas às organizações de produtores pecuários, não deixamos de realçar as nossas preocupações que partilhamos com a produção e com as associações, dizem também respeito a duas situações muito concretas. Por um lado, a possibilidade de articulação das bases de dados e de atualização dos registros dos animais. Por outro, o estudo e avaliação da realização de protocolos plurianuais por um período mínimo de 3 anos, garantindo a estabilidade dos programas sanitários, das organizações de produtores pecuários na defesa da produção pecuária, defendendo o interesse público e avalizando margens de negociação mais favoráveis. Para terminar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não queria deixar de salutar o esforço e empenho deste Governo para inverter a tendência do passado na acumulação de dívidas e atrasos constantes no pagamento das OPPs. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também partilho naturalmente as suas preocupações e o nosso objetivo é ter uma situação de regularidade de pagamentos tão previsível quanto possível. Espero que os senhores deputados agora, quando a elaboração do Orçamento de Estado, nos ajudem e atribuam ao Ministério da Agricultura um orçamento mais generoso que aquele que tivemos no ano passado. Mas, enfim, todos conhecemos os constrangimentos que temos e é dentro desses constrangimentos que procuramos fazer a melhor gestão possível, naturalmente fazendo os pagamentos que são devidos aos destinatários destes apoios e que prestam serviços insubstituíveis. No que diz respeito ao SENIRA, gostaria de informá-la que estamos, de facto, a trabalhar na sua uniformização e que vamos inserir a muito curto prazo o efetivo suíno e as suas movimentações e os equídeos. Portanto, é um trabalho que está a ser desenvolvido entre a DGAV e o IFAP e esperamos ter esse trabalho concluído a prazo muito, muito curto. dispõe de uma única base de dados, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Eu tinha uma dúvida que já foi esclarecida, portanto será um erro de português no despacho e, portanto, refere-se ao calendário e não ao pagamento da subvenção. Portanto, esse ponto está esclarecido. De qualquer das formas, em abril deste ano, em 18 de abril, saíram notícias na comunicação social da DGAV dizendo que as inspeções dos matadores estavam limitadas, foi a palavra usada, até serem contratados novos inspectores. O Sr. Ministro deu agora alguns dados de recentes contratações de novos inspectores, uma vez que o número já era, de facto, muito escasso, e eu gostava que o Sr. Ministro confirmasse que não existem limitações à atividade inspectiva nos matadores, porque elas, de facto, foram veiculadas pela comunicação social e confirmadas pela DGAV em abril. Finalmente, se me permitem uma nota pessoal, eu começo-me a sentir angustiado, porque os requerimentos e perguntas do PSD resolvem problemas, as perguntas e requerimentos do PCP resolvem problemas, o Sr. Ministro resolve problemas, por visto, o único que não resolve problemas sou eu, portanto, permitam-me dar este pequeno contributo para a resolução dos problemas da pecuária e da agricultura. Se pudesse responder, eu agradeço.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
Senhor Sr. Deputado, mas ainda está muito bem a tempo. Nós agradecemos. De facto, a situação com a inspeção sanitária, como lhe digo, nós neste momento dispomos de 187 inspectores e de 74 auxiliares, portanto 261 no total, isto nos matadores. Portanto, todos os matadores, este é de facto um trabalho muito penoso, que eu já tive a oportunidade de acompanhar em algumas circunstâncias, e de facto estar durante várias horas numa linha de abate é um trabalho que poucas pessoas conhecem qual a sua dureza e a sua dificuldade, e portanto o trabalho que estes profissionais fazem é um trabalho que merece um enorme reconhecimento, e é por isso que estamos a fazer um esforço para reforçar o quadro destes profissionais. Como lhe digo, está um concurso para integração nos quadros, em definitivo, do Ministério, de mais 13 inspectores, a que se junta todo o serviço que é prestado, não neste caso na inspeção dos matadores, mas em termos da sanidade animal, dos 167 médicos veterinários que fazem a cobertura do país, muitos deles é mais que um município, e nós estamos a negociar novas formas com a Associação Nacional de Municípios para tentar suprir ainda algumas falhas. Mas isto para lhe dizer que, no que diz respeito aos matadores, não obstante, digamos, considerarmos sempre desejável ter mais profissionais, os profissionais dos que dispomos asseguram um serviço que dá totais garantias, que cumpre todas as regras nacionais e europeias e que dá totais garantias aos consumidores de que não há alimento que seja introduzido no mercado sem que tenha uma inspeção por um veterinário oficial. Portanto, essa é uma garantia que creio que a sociedade reconhece e que funciona devido a um enorme esforço e a um grande profissionalismo das pessoas que exercem esta função e, como lhe digo, estamos a fazer os esforços para, com os quadros, fazemos esforços para aumentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Já agora, só a título de informação.
Faz favor, faz favor.
Só a título informativo, é só para dizer que nós temos em Portugal 67 matadores para bovinos, suínos e ovinos. Temos 24 matadores dedicados aos leitões e 37 matadores para as aves, portanto, um total de 128 unidades onde operam estes 261 profissionais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, isto agora é a minha vez de ser a última, portanto, a maior parte das, ou grande parte das questões que tinha para lhe colocar já foram respondidas, nomeadamente a questão de facto dos prazos do calendário de pagamentos que percebi. Não sei se o Sr. Ministro está a pensar rever o texto da portaria, mas eu penso que não será necessário se aqui referiu que é essa a interpretação que é dada relativamente à questão de ficar condicionado à disponibilidade financeira, que aliás era um texto que foi recuperado do despacho de 2011. O CDS e reconhece e valoriza a importância das organizações de produtores pecuários e o papel das OPPs no sistema sanitário, quer da saúde animal, quer também com as repercussões que isso tem para a saúde pública. E congratulamos-nos pelo facto de, no fundo, estamos todos em consonância, todos no mesmo comprimento de onda. Sr. Ministro, o que eu não consigo entender e gostaria que o Sr. Ministro me explicasse é que, tendo em conta a importância que o papel que as OPPs têm em todo esse sistema, o Governo anterior introduziu uma bonificação, aliás, foi uma questão que aqui o deputado do PCP lhe colocou e que o Sr. Ministro, eu penso que não respondeu, ou pelo menos eu não ouvi a resposta, a bonificação que foi criada pelo Governo anterior de 10 pontos percentuais às OPPs, de acordo com critérios de bom desempenho e que em função dos resultados epidemiológicos obtidos e que no nosso entendimento privilegia o bom desempenho e incita à boa execução e portanto no fundo permeia quem é melhor, quem faz por ser mais cumpridor e por fazer melhor o seu trabalho e que nós entendemos que é uma posição que se deve defender e valorizar. Essa bonificação terminou, foi introduzida em 2012 e este ano o despacho acaba com essa bonificação. O que eu gostaria de perguntar, Sr. Ministro, é porquê, se de facto todos estamos aqui de acordo da importância do papel das OPPs, se essa majoração até foi implementada num período em que Portugal vivia uma situação, um período de austeridade e de constrangimentos orçamentais extremamente fortes, e neste momento nós virámos a página da austeridade, por que razão não é atribuída a majoração dos 10%, não é mantida a majoração dos 10% às OPPs? Em segundo lugar, Sr. Ministro, aqui uma correção, uma retificação, uma clarificação, um relembrar, e pegando também no que a deputada Júlia Rodrigues disse, que finalmente conseguem terminar as dúvidas e os atrasos constantes nos pagamentos. E que o Governo pagou 2,4, mais um, falou aqui vários números, eu não sei se me perdi, mas contabiliza aqui 4 milhões de euros que o Governo pagou, dos quais e afirmaram que o Governo anterior não tinha feito nenhum pagamento relativamente a 2015. Ó, Sr. Ministro, e aqui eu repito aquilo que já foi aqui referido, mas se calhar com números para ficarmos todos bem cientes do que estamos a falar, é que o Governo anterior, quando tomou posse em 2011, tinha uma dívida de 6,7 milhões de euros às OPPs, e que aqui o Sr. Ministro diz, e bem, que quer fazer tudo de acordo com a lei, mas esta dívida era fruto de publicação de portarias sem orçamento afeto, portanto, não havia orçamento, foi publicada a portaria, foram definidos os valores, mas não foi em 2011 assegurado o orçamento correspondente ao pagamento para fazer face a estas despesas. E, portanto, o que se passou foi que num período de grandes constrangimentos orçamentais, o Governo anterior teve de pagar, ir fazendo os pagamentos em atraso. Portanto, pagou 6,7 milhões de euros relativamente a 2011 e assim sucessivamente. E em setembro de 2015 ficou saldado toda a dívida relativamente ao ano, tudo em atraso relativamente ao ano 2014. Portanto, não me parece que o desempenho do Governo anterior tenha sido assim tão mau. Saldou as dívidas do Governo anterior e ainda conseguiu deixar tudo, exceto aquele ano, que era o ano de 2015, até setembro. E, portanto, só aqui para clarificar o que é que estamos a falar e que os senhores não ficaram com uma dívida assim tão grande, pelo menos foi menor do que aquela que nós deixámos. Por fim, relativamente a esta matéria ainda das OPPs, foi publicado um despacho em maio que veio permitir acrescentar acrescentar, portanto, ao protocolo das OPPs, a vacinação no âmbito do plano de vigilância e controle da língua azul, que previa um conjunto de pagamentos. Eu pergunto, Sr. Ministro, se esses pagamentos também já estão efetuados, saldados, ou para quando é que irão ser. Para terminar, e pegando, porque aqui foi falado também o setor leiteiro, e o Sr. Ministro, eu na intervenção que tive há pouco não tive tempo de ir a essa matéria, mas volto aqui agora. O Sr. Ministro afirmou que o plano de ação do leite do Governo anterior tinha sido muito parco relativamente ao atual plano estratégico que este Governo publicou. Sr. Ministro, eu de facto permito-me discordar, porque das medidas que foram divulgadas no plano neste plano estratégico para o setor leiteiro, que são necessárias, e bem, eu entendo que aquelas medidas que lá estão são necessárias, mas metade praticamente daquelas medidas já tinham sido anunciadas, a linha de crédito, a isenção de contribuição para a segurança social e um conjunto de medidas que já estavam em vigor. E, portanto, no fundo, este pacote, o Governo limitou-se a, dentro daquilo que estava, que conseguiu juntar tudo e veio anunciar como sendo novas. Quem esteja de fora e ouça, parece assim que há mais linhas de crédito, há um acréscimo de período de isenção para de contribuição para a segurança social, o que não sucede, ou pelo menos eu não percebi isso daquilo que li. E deixa de fora uma matéria que nos parece extremamente importante e que tem a ver, e que o plano de ação do leite do Governo anterior tinha salvaguardado, ou tinha como matéria de extrema importância, que era a questão da inovação. Porque nós, Portugal é sedentário em leite cru, mas é, como todos sabemos, deficitário em produtos transformados do leite. Portanto, nós somos deficitários em queijo, em iogurtes, e, portanto, é fundamental, é urgente nós conseguirmos investir em através de inovação ou na transformação dos produtos do leite, para conseguirmos acrescentar valor e dar utilização a grande parte. Todos sabemos que 10, 1 quilo de queijo faz com 10 litros de leite, e portanto, no fundo, era precisamos disto, quase que diria como pão para a boca, de investimento no setor da transformação dos produtos lácteos. E o plano estratégico que o Governo agora publicou não faz qualquer menção à questão da inovação. Eu pergunto, Sr. Ministro, se foi um lapso ou se está subentendido no articulado que, de facto, o Governo atual mantém essa linha de ação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, eu acho que, de qualquer modo, podíamos passar aqui muito mais tempo a invocar os méritos de este Governo ou de governos anteriores, mas eu passo que os governos que não estão em funções já foram todos eles avaliados pelos eleitores, portanto, e que a cada momento fizeram o seu juízo e o expressaram, não é? Pronto, agora voltando concretamente, sim, mas em democracia governa a maioria, não é? Portanto, não é? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, é que, como todos nós sabemos que somos democratas, não é? Todos nós sabemos qual é o modelo nos países de democracia avançada, não é? Governam as maiorias, é assim em todo lado, e é assim, infelizmente, em Portugal, e desejamos que continue a ser assim. Mas, senhora deputada, eu, portanto, sobre a questão, falou das contas, dos montantes, olha, eu só lhe lia, no dia 2 de setembro, a Direção-Geral de Veterinária teve de enviar para o Ministério das Finanças, quando agora da elaboração do orçamento, uma declaração que diz o seguinte, assinada pela senhora Subdiretora-Geral da Veterinária, 2 de setembro de 2016. Diz que se declara que existem nesta Direção-Geral encargos no montante de 10.204.273,74 € que não foram relevados nas contas de 2015 e que deveriam ter sido imputados ao ano de 2015. Portanto, havia dívidas que nem sequer tinham sido comunicadas às finanças. 10 milhões do conjunto, programas sanitários e outros. Portanto, isto é um documento que facultarei a qualquer dos senhores deputados, se tiverem dúvidas, portanto, sobre estas questões, decorrem processos disciplinares, mas, portanto, foram ocultados das contas dos programas sanitários da Direção-Geral despesas não liquidadas e que não foram declaradas no montante superior a 10 milhões de euros relativamente ao ano 2015. Mas, enfim, portanto, as conclusões disto a seu tempo virão a público. A outra questão que colocou, e que tem a ver com o facto de o Governo anterior tinha instituído para as organizações de produtores pecuários uma majoração de 10% sobre o valor do contrato em caso de bom desempenho, e que nós eliminámos. E nós eliminámos porquê? Em nome da responsabilidade e do profissionalismo. Isto é o mesmo, senhora deputada, dizer que a senhora tem um vencimento aqui na Assembleia da República. Mas se for uma boa deputada, aumenta-lhe o vencimento em 10%. Não, nós estabelecemos um contrato com as organizações, assinado por ambas as partes, para executarem aquela tarefa. Acho que não faz sentido dizer que quem executar aquela tarefa, ainda por cima tem um prémio. Não, o que deve haver é uma punição para quem não executar a tarefa. E não um prémio para quem executar a tarefa. E nós, num quadro de escassez de recursos, o que nós queremos fazer é, quem executar a tarefa, o Estado honra o seu compromisso. Quem não executar a tarefa tem de ser penalizado pela execução da tarefa. Portanto, parece-nos que é um ato, é um chamamento à irresponsabilidade e à falta de profissionalismo. E foi com isso que acabámos. Oh, senhora deputada, então diga-me, ouça, então nesse caso, porque é que não se aplica aqui na Assembleia da República a todas as pessoas que aqui oferem vencimentos? Se todos cumprirem a vossa missão, têm um prémio de 10%? Não parece que isso faça sentido. O que faz sentido é apelar à boa execução, ao profissionalismo, ao sentido ético e responsável. E é isso que fazemos. Quem cumpre um contrato deve ver esse contrato honrado. Quem não cumpre o contrato, obviamente que tem de ser penalizado. Agora, não pode ser penalizado quem cumpre. Para isso é que se faz o contrato. E, portanto, enquadro num contexto de escassez de recursos, parece-me que o que é mais importante é honrar os contratos e pagar, em vez de atribuir prémios. Que depois acontece isto. Depois acontece isto, Sr. Deputado. Portanto, essa foi a opção que fizemos. Pronto, creio que... no que diz respeito à inovação, portanto, ele está contemplado no programa, no contexto das 17 medidas que anunciámos, obviamente está contemplada a inovação e está contemplada até a possibilidade de haver concursos dedicados e ao setor de leite, ao setor do leite, para projetos exatamente que transformem, que permitam, e estou inteiramente de acordo consigo, uma das formas de nós de facto somos autossuficientes em leite, em natureza, mas não somos autossuficientes em produtos lácteos, onde há mais valor acrescentado, e como muito bem disse, um quilo de queijo leva 10 litros de leite, e portanto tudo o que precisamos fazer para transformar matéria-prima é bem-vindo, e é nesse sentido que queremos incentivar a agroindústria a apostar na transformação desse produto, que é um produto saudável e é um produto que produzimos em excelente, de excelente qualidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminou esta audição, penso eu, que da parte do PCP, que requereu, que a considera terminada. Da parte dos outros partidos, não vejo mais nenhum partido que tenha pedido, portanto terminou. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Parlamento, a Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, e também à participação de todos. E temos agora um intervalo de 5 a 10 minutos, está bem? Para tomaremos trabalhos.